Suno Notícias. As notícias que afetam os mercados do Brasil e do mundo, comentadas para você.
Oh, meu Deus, é sexta-feira, sejam todos muito bem-vindos. Bora terminar a semana com muita informação? Então, se está no lugar certo, essa é a live das 19 horas aqui do Suno Notícias. Eu sou Greg Prudenciano, tenho muito prazer de passar os próximos minutos com você que está nos assistindo no YouTube, nos ouvindo pelas plataformas de áudio, para a gente fazer aquele resumão do pregão dessa sexta-feira, dia 12 de agosto de 2022, um dia em que Magazine Luiza disparou quase 20%. A Via não ficou muito atrás também, não, 14% de alta. O que que rolou com o varejo, meu Deus do céu? Não só o varejo, hein? As ações da Petrobras hoje ajudaram muito o índice, subiram 8%. E Bovespa hoje teve a maior alta do ano, inclusive, quando a gente considera a variação percentual, uma bomba de alta, uma coisa impressionante, assim. A gente vai entender o que está rolando, qual que é esse otimismo que está fazendo preço no mercado. Na semana, o índice de referência da B3 avançou 6%, terminou na máxima do dia, inclusive. A moeda americana tomou o caminho contrário, uma queda firme hoje e vai se aproximando da cotação dos R$ 5,00. Hoje, R$ 5,07 no fechamento. A gente também vai falar sobre isso, tem a ver com bom humor lá em Nova York. Já que a gente vai abrir a nossa live hoje falando de varejo, pois a gente vai falar de Magazine Luiza, de Via e de Americanas, tudo logo no começo da nossa conversa. Você que é fã do varejo, faz o seguinte, vota aqui na nossa enquete, que eu quis saber, você acha que vale investir no varejo? Se você já está mais reticente com isso, vota aqui também e, claro, deixem os seus comentários. Não se esqueçam de sentar o dedo no like, de compartilhar esse conteúdo, de mandar nos grupos e de se inscrever aqui no canal, que a gente tem que virar hoje ainda para 51.400 inscritos aqui no Suno Notícias. Então sejam todos muito bem-vindos. A todos que nos ouvem também pelas plataformas de áudio, conto com o seu like e com a sua seguida aqui no perfil do Suno Notícias. Acomodem-se, fiquem muito à vontade, porque hoje é sexta-feira e o nosso noticiário de todos os dias começa agorinha. Vou rodar a vinheta aqui e a gente começa a nossa conversa. Até já! Olá, investidores, a gente já começa a nossa conversa de hoje com um aviso importante. Eu fiz besteira. Antes de a gente entrar na live aqui, fui lá, tomei o meu banhinho, né? Dei aquele tapinha, tentei disfarçar as olheiras, que é o meu ritual de todos os dias antes da live. Aí eu peguei uma blusa, tá na gaveta, falei, isso aqui faz tempo que eu não uso. Fiz o quê? Coloquei, né? E agora a minha rinite resolveu dar o ar da graça. Então, eu tô um pouquinho no funga-funga aqui, mas já tomei meu antialérgico, já tomei também o remédio para dar uma expandida no nariz aqui. Espero que a gente vá até o fim. Mas peço desculpa, minha rinite vai ser consertada em breve. Tem que fazer cirurgia. Ih, vai ser um negócio, tá? Mas calma, isso tá mais um pouquinho lá para frente. Então, ó, o Felício já até matou aqui. Falou, ó, rinite na certa. Pois é, Felício. É a rinite brabíssima, brabíssima. Quem é rinitista como eu aqui, sabe como que funciona, né? E ainda bem que eu falei, inclusive, que eu coloquei a blusa, né? Porque veio gente reclamar que eu usei o verbo ponhar na live de ontem. Gente, pelo amor de Deus, né? Eu tenho minhas ignorâncias aqui, mas português eu sei falar. Quando eu falo ponhar, obviamente, eu estou sendo engraçadinho, tá? Eu sei usar o nosso vernáculo da maneira adequada. Então, só que a gente faz aqui jornalismo com bom humor também, né? Vou começar a fazer a live igual o jornalismo tradicional. Boa noite. Hoje o Ibovespa avançou 2,70%. Ah, pelo amor de Deus, né? Eu não quero fazer, vocês não querem ver. Então vamos lá, vamos ponhar as notícias na ordem do dia para a gente ficar bem informados hoje. Bom, vamos dar os números. O Ibovespa hoje avançou 2,78%, 112.764 pontos. A moeda americana caiu 1,63% aos R$ 5,07. Você me dá uma doleta, eu te devolvo R$ 5,0739. O IFIX hoje foi lá para as alturas, 0,70% de alta, ou 2.872 pontos, é ponto para caramba. O mercado animadíssimo nessa sexta-feira, numa semana amplamente positiva para os índices, inclusive. Eu já vou falar sobre Bovespa, mas antes, pessoal, eu quero dar uma olhada mais delicada, mais comedida ali no setor de varejo, que foi o protagonista, entre muitos protagonistas. Hoje foi um dia de muita variação no Bovespa, como o Thierry até pontuou aqui, ele falou, o mercado tá doido, já nem falo nada, cai feio, sobe loucamente. Hoje foi dia de subida louca aqui nos termos do Thierry, e a gente começa a falar por quem mais deu a subida louca do dia, Magazine Luiza, impressionante. Magalu avançou hoje 17,76%, 17,76%. Bom, o que tem a ver com isso? Tem a ver, claro, a divulgação dos balanços. O mercado olhou com generosidade para os números do Magazine Luiza divulgados a respeito do segundo trimestre de 2022. No nosso site, inclusive, ó, vou chamar a atenção de você aqui para o nosso site, porque a galera do site trampou muito. Parabéns para o Marcão, parabéns para a Natália, nossos queridos guerreiros editores aqui no Suno Notícias, porque tem balanço demais aqui com análise, tudo para você ficar bem informado. Então não perca, hein? Tá no suno.com.br/notícias, suno.com.br/notícias. Magazine Luiza, no segundo tri desse ano, reverteu o lucro e registrou um preju de 135 milhões de reais. Olha como as coisas não são tão simples, né? Magazine Luiza tinha registrado um lucro no mesmo período do ano passado. Agora registrou um preju de 135 milhões, até acima do que boa parte do mercado estava olhando. Quando a gente considera os números ajustados, a gente está falando de um número negativo de 112 milhões de reais. Uma coisa que pesou negativamente no balanço do Magalu foi o aumento das despesas financeiras. E claro, isso tem a ver com a situação macroeconômica de maneira geral. As despesas financeiras líquidas do Magazine Luiza ficaram em 493,8 milhões de reais, o equivalente a 5,8% da receita líquida. Eles disseram aqui, as nossas despesas de fato aumentaram por conta da alta nos juros da economia brasileira ao longo do ano, né? Pontuaram que nesse período a Selic passou de 2,75% no começo de abril de 2021 para 13,25% no final de junho de 2022. Agora estamos com a taxa básica de juros da economia brasileira em só 13,75%, tá? Então, o mercado olhou aqui para o Magazine Luiza e falou, vixe, um prejuízo logo de cara, né? Por que então que esses números estão tão positivos assim? Teve um ponto importante, o mercado gostou do fluxo de caixa do Magalu, e essa matéria explicando isso também está aqui no nosso site, feita pelo nosso querido repórter Eduardo Vargas, tá? Tá aqui o resumo, o cenário segue desafiador, mas caixa de R$1 bilhão é positivo, tá? Ele pegou as análises aqui da XP Investimentos, assinada pelo Gustavo Sendai, pela Daniela Eiger e pelo Thiago Suetti, mantendo, inclusive, recomendação neutra para as ações do Magazine Luiza por conta desse cenário macroeconômico complicado e por conta da concorrência aqui no setor do varejo, não é pouca coisa. XP Investimentos olhou para os números do Magalu e falou resultado fraco, dinâmica desafiadora de receita, volume bruto de vendas cresceu só 1% no comparativo anual. Houve queda nas vendas de estoque próprio, mas essa queda foi compensada pelo desempenho dos estoques de terceiros. Esses sim subiram muito, 22% na comparação anual. Boa performance na categoria de produtos de cauda longa, tá? E aqui eles pontuaram a questão do caixa. Destacamos que a empresa conseguiu entregar geração de caixa positiva de R$1 bilhão. Um bilhãozinho de reais. E falando da concorrência, inclusive, enquanto seus pares comparáveis registraram queima de caixa, impulsionada, no caso do Magazine Luiza, né, essa geração de caixa, por redução de estoques e recebíveis. Isso aqui foi determinante. O mercado gostou desses números que o Magazine conseguiu gerar de caixa, inclusive voltando para os patamares pré-pandemia, e os números deixaram os investidores com mais apetite por risco. Na sua teleconferência, os executivos do Magalu disseram que os planos para o segundo semestre desse ano, já está rolando aqui, a gente está vivendo o segundo semestre, né? O plano deles é aumentar a fatia de mercado agora nos últimos 6 meses de 2022. No final das contas, galera, essa alta é impressionante, 17,76%. Cada ação do Magazine Luiza avançou 54 centavos hoje e no fechamento terminaram o dia valendo R$ 3,58. Uma alta realmente impressionante do Magazine Luiza, que liderou as altas do dia. Se o Magazine Luiza registrou um preju no segundo trimestre desse ano, o mesmo não pode se dizer em relação à Via, embora tenha havido uma queda de 95,5% em relação ao resultado do ano passado. Uma queda de 95,5%, no entanto, óbvio, não colocou os números da Via no negativo. Ela registrou um lucro contábil de R$ 6 milhões, no segundo trimestre de 2022. Mas o mercado também olhou assim, olha, os números, falando da XP, por exemplo, que analisou os números do Magazine Luiza e falou fracos, também olharam os números da VI e falaram mais um trimestre fraco aqui, tá? Mas ainda assim, pessoal, as ações da Via avançaram firme hoje, 14%, que é o arredondado dos 13,98% que as ações subiram nessa sexta-feira. R$3,18 é quanto terminou valendo cada pedacinho da Via. Bom, uma coisa que está ajudando o setor de varejo de maneira geral, pessoal, são as novas expectativas com relação à macroeconomia. O impacto da alta dos juros, como os balanços destacaram, como os analistas também pontuaram, já se fez sentir nos balanços dessas empresas. Mas a percepção no momento é que o pior já passou em relação ao impacto da Selic. Isso ajuda o setor de varejo. Essas empresas tiveram aumentos de custos muito grandes e os consumidores também, por isso passaram a consumir menos nesse período de alta da Selic. E agora, o mercado, que é para quem acompanha nossas lives, sempre está lembrado disso, o mercado está se debatendo se a Selic em 13,75%, que é como ela chegou agora, vai ser a Selic terminal, né? Ela subiu na semana passada, ou se vai ter mais um chorinho agora no mês de setembro. O mercado ainda está olhando para lá e para cá, né? Ainda assim, mesmo que vá 14%, há uma percepção de que o pior já passou e que o ciclo de baixa da Selic, de um ajuste para baixo, pode acabar começando antes. Uma coisa que ajuda essas apostas é olhar lá para os Estados Unidos, depois que a moderação por parte do Fed também se fez sentir, e isso ajudou, inclusive, hoje as bolsas americanas, tá? Os juros futuros caíram, setores comumente penalizados por juros mais altos foram muito beneficiados, não só nessa sexta-feira, mas ao longo da semana, mas na sexta-feira, de maneira geral. E aí a gente vê o resumão aqui, né? Magazine Luiza subindo 17,76%, considerando os últimos 5 pregões, estamos falando de uma alta de 10%. Olhando para 2022, no entanto, Magalu ainda perde muito, 46,73% de queda. Já as ações da Via, que subiram hoje esses 14%, nos últimos 5 pregões acumularam alta de 8,53%, em 2022 também no negativo em 36,14%. Mesmo essas boas notícias, olhando para o macro e que tanto ajudaram as ações de Magazine Luiza e Via hoje, não foram tão benéficas assim para as americanas, tá? Americanas ajustou um prejuizão aqui no segundo trimestre de 2022. A gente está falando de um número de R$98 milhões negativo. No mesmo trimestre do ano passado, a gente estava falando de um número negativo em R$85 milhões. No caso da Americanas, foi o oposto do Magazine Luiza. Enquanto o Magalu conseguiu gerar R$1 bilhão de caixa, Americanas mostrou no seu balanço que eles estão consumindo caixa pra caramba. E o mercado torceu o nariz, ela não conseguiu surfar na mesma onda em que surfaram hoje Magazine Luiza e as ações da Via. No fim das contas, os antigos papéis da B2W Digital aqui, né, Amer 3, caíram 2,41% nessa sexta-feira, terminaram a semana negociados a R$ 12,96. Na semana, uma queda de 8%. No ano de 2022, Americanas apanha mais do que as suas outras grandes concorrentes brasileiras, 58% de queda nesses R$ 12,96, tá? E aqui eu pego essa matéria do Valor Econômico, que fez um catadão dessas três grandes empresas e comparou os números do segundo tri desse ano com os números do segundo tri do ano passado. Tá aqui na manchete da Adriana Matos. Americanas, Magazine Luiza e Via somam resultado financeiro negativo de R$1,6 bilhão no segundo trimestre, tá? Então a gente tá falando de um número que é mais do que o dobro do resultado negativo apontado no segundo trimestre do ano passado. Entre abril e junho de 2021, o prejuízo dessas três empresas somado tinha sido de R$740 milhões, tá bom? A gente está falando aqui da diferença, claro, entre as despesas e a receita financeira, mais do que o dobro, tá? E tem aqui o resumo. Então, vamos continuar acompanhando e por isso eu pergunto para você mais uma vez que está junto com a gente aqui nessa live, especialmente para a galera do Ao Vivo que pode votar na enquete, se vocês acham que o varejo vale comprar e se ele ainda vai se recuperar. Lembrando que logo na sequência aqui, como bem pontuou o Emerson Brito, a eleição presidencial é em outubro e que até lá muita coisa pode acontecer, né? Vamos ver se essa euforia toda do Ibovespa que se viu nessa sexta-feira vai continuar a ser sentida, tá bom? Bom, agora, galera, a gente dá uma olhadinha no Ibovespa, que, como eu disse hoje, terminou numa alta de quase 3%. Isso também tem a ver com o dia de apetite de risco lá nos Estados Unidos. A rinite veio braba, né? Isso ajudou muito a Bolsa brasileira também. A combinação de bom humor também por conta da política monetária. Aqui no Brasil, política monetária parando, né? Parando de subir o aperto monetário. Lá nos Estados Unidos, as apostas são de moderação. O mercado ainda aposta majoritariamente numa alta de 0,50 ponto percentual na próxima reunião do FOMC, que vai acontecer agora no mês de setembro também. Isso abriu espaço para recuperação dos ativos. Dow Jones avançou hoje 1,27% e na semana subiu 2,92%. Nasdaq avançou hoje 2,09% e acumulou ganhos de 3,08% na semana. SP500 nessa sexta-feira teve alta de 1,73% e de 3,26% considerando os últimos 7 pregões. Esse cenário, claro, além do varejo, favoreceu também as construtoras e as empresas de tecnologia aqui no Brasil. Claro, empresas que estão muito atreladas, mais uma vez, à questão dos juros básicos da nossa economia. Esse cenário de apetite por risco, os investidores também favoreceu a queda do dólar, que terminou a semana perto dos R$5,00, nessa queda de 1,63%, de R$5,07. A moeda americana está desabando, né? Quando a gente olha os últimos pregões, o apetite por risco lá fora e o cenário macroeconômico aqui dentro também está ajudando a jogar para baixo o dólar. Isso também é importante quando a gente pensa em Selic, porque dólar mais alto tende a significar mais pressão inflacionária. Portanto, dólar mais baixo tende a favorecer um cenário de arrefecimento nos preços. Isso deixa o Banco Central mais confortável para parar a alta da Selic nesses 13,75%. Essa é a aposta de muita gente, tá? Outra coisa, esse apetite por risco lá fora atraiu investidores estrangeiros para cá, que botaram a lupinha deles no bolso e saíram procurando pechinchas, assim como boa parte dos investidores brasileiros também. Esse apetite por risco favoreceu as ações da Petrobras hoje, que pesam muito no Ibovespa, e elas subiram de maneira impressionante. As ações ordinárias da Petrobras avançaram 8% só no pregão desta sexta-feira. As ações preferenciais subiram 7,2%. E outra coisa que ajudou o Ibovespa hoje, que deu muito movimento para a Bolsa, óbvio, foi a divulgação de um monte de balanço. E você não vai ficar perdido, nem perdido aqui nas nossas lives, porque logo na sequência eu vou fazer aquele resumão, o lapadão dos balanços, como eu gosto de falar, tá? No fim das contas, galera, vamos fechar a conta, bora passar a régua. O Ibovespa avançou 2,78% nesta sexta-feira, fechou na máxima do dia. Esse foi o maior fechamento desde 20 de abril, considerando a pontuação, 112.724 pontos. Essa foi a maior variação percentual desde 2 de dezembro do ano passado. A gente não tinha visto o Ibovespa variar para cima 2,78% nesse ano ainda. Terminamos a semana com o índice de referência da B3 avançando 5,91%, portanto 6% de alta. A quarta semana seguida de valorização do índice principal da Bolsa Brasileira. No ano, agora o avanço é de 7,58%. Parecia ontem que a gente estava falando do Ibovespa acumulando perdas, né? Agora já está caminhando para um ganho anual de 10%. E no mês de agosto, só sorrisos, alta de 9,58%. 31%. Acho que esses números são números importantes que você tem que compreender, que tem que ficar na cabeça. A questão fica sendo ainda quanto tempo vai durar isso. E por isso os balanços, meu povo, são muito, muito importantes. A gente separou aqui um monte de balanço para você ficar por dentro e eu vou falar de maneira bem resumida para a gente não se perder, mas saiba que no nosso site, no suno.com.br/notícias, você tem todos esses dados. Tudo isso aqui eu peguei do nosso site, beleza? Vamos dar uma olhada aqui, então eu vou fazer aquele lapadão. Tomei meu ar. Arezzo. Arezzo anotou um lucro de R$123 milhões no segundo trimestre desse ano, uma alta de 160% em relação ao mesmo período do ano passado, alta nas vendas do grupo Arezzo, que tem se destacado em M&As, né, em fusões e aquisições. Assim, as ações da Arezzo agradaram os investidores e terminaram o dia subindo 6,88%, cotadas a R$ 89,75. Ainda no varejo, né, Lojas Marisa tiveram prejuízo de 28,7 milhões de reais no segundo trimestre desse ano, mas ainda assim subiram 2,27%, R$ 2,70 no fechamento do pregão de hoje. As ações da Natura não foram tão bem assim, tá? Uma queda de 10,36%, acho que foi a maior do pregão de hoje, inclusive, terminou nos R$ 14,28, não foi a maior, foi uma das maiores, seguramente, tá? Isso porque a Natura anotou um prejuízo líquido de 766 milhões de reais no segundo trimestre, tá? No mesmo período do ano passado, a Natura tinha colocado um lucro no bolso de 234,8 milhões de reais. A Natura sofre com um cenário macroeconômico complicado e com o aumento dos custos, também as suas margens estão sendo reduzidas. Vale a pena ficar de olho nas ações da Natura. Cogna teve um prejuízo maior no segundo tri desse ano do que no segundo tri do ano passado. 148% maior, para ser mais exato. O número ficou negativo em 101 milhões de reais. Ainda assim, as ações da Cogna avançaram 3,45% hoje nos R$ 2,70. A JBS viu seu lucro líquido cair 9,8% em relação ao mesmo trimestre do ano passado e ainda assim lucrou 3,9 bilhões de reais. A JBS perdeu hoje no valor das ações 2,62%. Assim, os papéis da empresa de proteína animal terminaram de anos R$ 30,42. Ainda no setor de alimentos, né, nós temos aqui os números da Marfrig. Lucro do segundo trimestre de 2022 saltou, subiu 145%, ficou em 4,2 bilhões de reais. Impressionante aqui, tá? A Marfrig ainda anunciou o pagamento de 500 milhões de reais em dividendos. Vamos dar os números, portanto. O valor dos proventos por ação, 75 centavos, serão pagos no dia 15 de setembro por ação, para quem estiver posicionado em Marfrig até o dia 19 de agosto. A partir do dia 22, as ações vão ser negociadas normalmente, mas sem direito aos dividendos. 75 centavos, portanto, pagamento no dia 15 de agosto. As ações da Marfrig terminaram o dia hoje numa alta de 4,76%. Resultados agradaram os investidores, R$ 14,30. Outra que divulgou números que também mexeram com o mercado hoje foi a Oi. A Oi viu, inclusive, o seu lucro virar um preju, tá? No mesmo período do ano passado, a empresa tinha anotado um lucro, agora um prejuízo de 321 milhões de reais. No mesmo período do ano passado, a Oi tinha lucrado 1 bilhão 130 milhões de reais, tá? As ações da Oi, no final do dia, tombaram, assim, largamente, né? Mas tombar largamente para a Oi, a gente está falando de uma variação super pequenininha, né? As ações perderam hoje 0,06, tá? 6 centavos já é o suficiente para fazer com que as ações da Oi caíssem 10,17% hoje, terminaram a semana nos 53 centavos, tá? Mais um destaque, Sabesp, queda de 45% no lucro no segundo trimestre de 2022, com alta nas despesas. E aqui no nosso site, no suno.com.br/notícias, você encontra, além do resumo do balanço da Sabesp, também uma análise, tá? O mercado olhou e falou um resultado decepcionante, na opinião da XP Investimentos, mesmo com reajuste tarifário promovido pela Sabesp, tá? O mercado esperava mais. As ações da Sabesp reagiram mal ao balanço, portanto, 4,42% de queda, R$ 43,85 no fechamento do pregão de hoje. Raizen, o lucro da Raizen dobrou em relação ao primeiro trimestre do ano safra. Raizen é um outro sistema aqui, né? Lucrou 1,1 bilhão de reais, alta de 116,6% na comparação anual. A gente está falando do balanço que foi divulgado na noite de ontem. Entre os meses de abril e junho, a empresa alcançou a marca de 1,086 bilhão de reais contra 501,4 milhões de reais divulgados no mesmo período do ano passado. As ações da Raizen hoje subiram 8% e terminaram aos R$ 5,27. Mais uma empresa do setor de energia que divulgou números aqui, estamos falando da Eneva, tá? O lucro líquido da Eneva subiu um quarto, 25% no segundo trimestre desse ano em relação ao mesmo período do ano passado, 147 milhões de reais de lucro. As ações da Eneva quase não andaram hoje, tá? Terminaram uma levíssima alta de 0,06% nos R$ 15,50. Ambipar cresceu, mas as despesas do segundo trimestre de 2022 ficaram muito altas. Ainda assim, XP Investimentos recomenda a compra. Dá uma olhada aqui no nosso site. As ações da Ambipar hoje também quase não se mexeram, 0,07% de alta nos R$ 26,92. A Apvida, essas ações se mexeram, tá? Porque eles registraram prejuízo líquido, de fato, R$ 312 milhões no segundo trimestre de 2022, ante um lucro que foi anotado no ano passado. Mas esse balanço é bem importante porque ele inclui na íntegra a combinação dos negócios que foi concluída em fevereiro entre a Apvida e a Notre Dame Intermédica. O mercado viu potencial e recuperação, também uma percepção de que o pior já tinha passado, e aí as ações da Apvida destacaram, ficaram brigando com o Magazine Luiza para ver quem tinha a maior alta do dia hoje, 16,97%, 17% de alta, portanto, para a Apvida, aos R$ 7,72, né, no fechamento dessa semana. A B3 teve um lucro líquido recorrente de R$ 1,2 bilhão no segundo tri desse ano, uma queda bem discreta em relação ao número apresentado no ano passado, de 0,8%. O mercado olhou todos os números da B3 e curtiu, 7,82% de alta aos R$ 13,10 na cotação. Estamos terminando. Cirela, falando do setor de construção, o lucro líquido da Cirela, né, também sofreu com esse cenário macroeconômico complicado. No segundo tri, queda de 43,5% na comparação, lucro de R$ 151 milhões. As ações da Cirela tiveram uma alta discretinha hoje também, 0,83%, R$ 14,59. E Unipar, também quero trazer os números deles aqui, anotou um lucro de 118% maior do que no mesmo período do ano passado e também anunciou o pagamento de dividendos. O lucro ficou em R$ 539 milhões. No segundo trimestre do ano passado, a gente estava falando de um lucro de R$ 246,9 milhões. E aqui, ó, os dividendos de R$ 500 milhões, mas está dividido. São R$ 163,5 milhões para as ações ordinárias, vai pagar R$ 4,53 por papel, R$ 11 milhões em dividendos vão para ações preferenciais classe A, vai pagar R$ 4,98 por ação e R$ 325,3 milhões para ações preferenciais de classe B, R$ 4,98 por cada cota. Esses valores vão ser pagos no dia 26 de agosto e vai receber quem tiver Unipar na carteira até o dia 16 de agosto, ou seja, a partir do dia 17, os novos, né, acionistas ali não vão ter direito a esses proventos. Todos os detalhes dos números da Unipar também estão aqui no nosso site. E os números da Unipar no fechamento, uma alta bem generosa também, né? 8,65% de alta nos R$ 94,21. Ufa! Consegui, hein? Nossa, até a rinite melhorou. Santo antialérgico, graças ao bom Deus. Deixa eu dar uma olhada nos comentários de vocês aqui, vocês estão super animados. O João está revoltado falando da inflação controlada. Pois é, a inflação está controlada quando a gente pega o IPCA, né? Mas tem outros itens como inflação de alimentos, por exemplo, que continua a subir. Bem observado, João. Obrigado também pelo seu comentário. Boa noite para o Fernando Matos, que está chegando aqui, para a Rosa Maria, que já está desejando um ótimo final de semana para a galera. Obrigado, Rosa. Eu vou até subir a musiquinha aqui e dar uma olhada em como que ficou a nossa conversa de hoje em relação à enquete. Eu perguntei se investir no varejo está valendo a pena. Para 57% da nossa audiência, não está. Para 43%, tá sim. Achei relativamente dividido aqui, hein, galera? Obrigado a todos que votaram, que participaram da nossa enquete, que estão junto com a gente aqui. Não se esqueça de sentar o dedo no like, de compartilhar esse conteúdo e de se inscrever no nosso canal. Por favor, nos ajude com isso. Segunda-feira estaremos de volta. E olha, recado importante. A partir de segunda-feira, tenho o prazer aqui de confirmar para vocês, a Beatriz Boiadian, nossa repórter multimídia, assume as nossas morning calls, tá? 9 horas da manhã é o horário da Bia. Você vai continuar olhando para frente, do mesmo jeito que a gente sempre fez desde que eu cheguei aqui, tá? Fizemos uma transição aqui, a Bia mandou super bem. Muito obrigado a todos que acolheram a Bia com muito carinho, inclusive a Bia mora no nosso coração. E também é super competente, tá junto com a gente, agradeço demais, tá? 9 horas da manhã é o horário da Bia, eu continuo firme e forte aqui nas nossas lives, né? Chorei tanto que eu queria uma repórter, o pessoal me deu, graças a Deus, virei chefe agora, que é super importante, tá? Vou, inclusive, ver se as minhas olheiras melhoram, porque eu não preciso acordar tão cedo assim, né? Fica um horário muito comprido, né? Fazer uma live às 9 da manhã e depois outra às 19 horas, mas não param por aí as novidades aqui do canal do Suno Notícias, tá? A partir da semana que vem, inclusive, a gente já deve ter novidades na nossa programação, mas não se preocupe que a gente vai dar todas as notícias para vocês de antemão, preparando mais conteúdos com qualidade para você, nosso investidor que está junto com a gente aqui se informando, ficar sempre mais bem informado ainda. Esse é o nosso trabalho, tá? Um ótimo final de semana para vocês, muito dinheiro no bolso, muita alegria. Tomem a quarta dose, eu vou tomar a minha, já marquei aqui, tô correndo para isso. E segunda-feira, se Deus quiser, a gente estará juntinhos mais uma vez, tá bom? Beijos! Abraços, vamos, que esse bendito antialérgico faça efeito e que a segunda-feira tarde um pouquinho para chegar, né? Valeu, gente, até mais, bom final de semana.